Eu indago ao conselheiro Luiz Moreira o item 13 da pauta. Tem condição? Então vou chamar a julgamento o item 13 da pauta. O processo é o 0489/2012-61. O relator é o conselheiro Alexandre Saliba. O requerente é a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. O requerido é o Ministério Público do Trabalho. Requer a desconstituição e sustação da divulgação dos relatórios de correição das Procuradorias Regionais do Trabalho, da 1ª, 3ª, 5ª e 15ª, 5ª regiões, para determinar que outros sejam feitos com a objetivação dos fatos relatados e com a supressão de quaisquer advertências ou censuras. Consta do estado do julgamento, após o voto do relator, no sentido de julgar parcialmente procedente pedido, para determinar a retirada dos relatórios de correição das Procuradorias Regionais das 1ª, 3ª, 5ª e 15ª regiões da intranet do Ministério Público do Trabalho e a intimação pela Corregedoria dos membros correicionados para que, querendo, manifestem-se, caso não ainda o tenham feito, pediu vista o conselheiro Luiz Moreira. Anteciparam seus votos, acompanhando o relator, os conselheiros Mário Bonsalha, portanto não voto o conselheiro Fábio Jorge, e Cláudio Portela aguardam os demais.
Senhor presidente.
Tem a palavra o conselheiro Luiz Moreira.
Pois não. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores conselheiros, digníssimo relator, esta questão, eu chamo a atenção desta questão, porque diz respeito à atividade correcional como uma das manifestações dos membros do Ministério Público. E, absolutamente, conselheiro Jefferson, afeta as atividades deste Conselho Nacional. O que é que nós estamos a estabelecer? Ou é o pedido? Ainda que este pedido, eventualmente, conselheiro Saliba, tenha perdido o objeto, acho que nós temos que refletir sobre o alcance da atividade correcional. Inclusive sobre o seu efeito pedagógico, não meramente um efeito da correção, da correição como um efeito meramente sancionador, mas um efeito de possibilitar que a correição aponte rumos para a categoria. E é disso que se trata, senhor presidente. Quais são os limites da correição e o que se espera do papel do corregedor? No pedido, o que é que há? Há uma perspectiva de restringir ou mesmo de censurar as manifestações dos órgãos de correção. O que levaria, conselheiro Jarbas, inclusive, à restrição das manifestações deste conselho. Porque veja o que é que nós estamos a dizer aqui. O pedido, há um pedido de que se deva suprimir quaisquer manifestações tendentes a estabelecer nos relatórios advertências ou censuras. Então, nós estamos a tratar de um veto à manifestação do corregedor, qualquer que seja ela, porque se se está a dizer que em relatórios não podem haver manifestações que condizem, que conduzam a advertências ou censuras, está a dizer que o único ato do corregedor que é próprio é o ato de instauração de procedimentos disciplinares. O que retiraria dos órgãos correcionais e, por consequência, também deste conselho, um papel de estabelecimento de uma prática que se pretenda adequada pelos órgãos de correção e por este conselho. Esta é a primeira questão. Segunda questão que eu trago à reflexão dos eminentes conselheiros é dizer que nós estamos, se vier a proceder estes pedidos, nós estamos a estabelecer restrição à atividade de membro sem que haja previsão legal. O que é que nós estamos a admitir? Bem, quando se manifestar o corregedor, ele há de fazer uma espécie de assembleísmo ante a categoria para ver se aqueles que possam ter as suas condutas submetidas à censura ou submetidas à advertência, se eles precisam ou se eles admitirão esta conduta. Então, recordando, nós temos aqui duas questões, senhor Corregedor Nacional, que acho que nós precisamos enfrentar. Uma, a atividade do corregedor sofre restrição pelos correcionados? Sofre correção? Ela está sujeita à aprovação? Dois, senhor presidente, é de se tolher a atividade, é de se tolher da atividade correcional a possibilidade de o corregedor abrir a categoria aquelas condutas que ele, corregedor, entende como censuráveis, censuráveis lato senso? E três, é admissível, senhor conselheiro Jefferson Coelho, que uma atividade de corregedor seja sujeita à restrição sem previsão legal? Admitida este procedimento de controle administrativo, nós estamos, a fortiori, a admitir que quaisquer manifestações, resoluções ou atos ou recomendações que este Conselho venha a dar sejam, em princípio, censuráveis por aqueles que se submetem a estas questões. Então, eu aqui, no meu voto vista, vi com preocupação esta questão, acho que é uma questão que se confunde propriamente com a atividade deste Conselho Nacional, senhor presidente, com os poderes constitucionais que são deferidos ao Corregedor Nacional, e cria uma espécie de inverte completamente o sentido da correição, admitindo que aqueles todos que se submetem à correição possam efetivamente restringir, vetar, censurar as manifestações do corregedor. Então, não me recordo, conselheiro, se Vossa Excelência da parcial, né? Eu sou pela improcedência. Improcedência.
Vossa Excelência acompanha a divergência inaugurada pelo...
Presidente, só para fazer algumas colocações quanto ao que foi dito aqui pelo conselheiro Luiz Moreira. Eu também compartilho das preocupações que assaltaram e assaltam a mente do conselheiro Luiz Moreira. Eu coloquei aqui no voto, no item 24, que o novo regimento interno da Corregedoria Geral do MP do Trabalho reconheceu as lacunas e passou a regulamentar a questão, prevendo oportunidade para o contraditório e ampla defesa. Eu concordo com a linha do raciocínio, que não pode inverter a ordem, porque senão daqui a pouco o correcionado vai se sentir no maior poder do que o corregedor. O corregedor vai chegar lá com dedos, quando na verdade ele tem que exercer a função dele, a missão. Só que eu já verifiquei, na minha atividade judicante, aí ao longo de quase 18 anos de magistratura, situações em que o corregedor muitas vezes não ia até a subseção judiciária, mandava às vezes um juiz auxiliar, e eu, não sei se no voto eu dei o exemplo, eu passei por uma situação pessoal muito inusitada, porque quando eu era juiz da 2ª Vara Federal em São Carlos, foi um juiz auxiliar, ficou durante uma semana na sala de audiências realizando trabalho de correção, e em nenhum momento disse para mim se estava tudo bem, se não estava. Depois de 3 meses da visita, veio o relatório dizendo que estava tudo bem, não foi encontrado nenhuma irregularidade, seguiu todos os padrões, a inspeção foi ok. Só que o papel do corregedor, muito mais do que exercer a função de aplicação de qualquer medida disciplinar, o nome já fala, se nós fizermos uma análise desse vocábulo, o que significa? Reger em comum. É uma regência, uma administração compartilhada. O corregedor, ele rege em comum com o membro do Ministério Público, com o magistrado. A função dele, antes de aplicar qualquer pena, é compartilhar boas práticas, dar algumas orientações, sugestões do que vem dando certo. Mas, infelizmente, nós temos essa, já está arraigado na nossa cabeça, infelizmente, todos os operadores do direito, nem Ministério Público e Poder Judiciário, que quando diz o corregedor vai em tal comarca, ou então vai em tal procuradoria, todo mundo já começa a ficar preocupado, e vai ter, cabeças vão rolar. Não é esse a filosofia do trabalho, na gênese do que é ser corregedor. Então, por conta dessa situação que eu vivi na minha prática, na minha experiência pessoal, eu entendi que é necessário, de repente, uma recomendação, mas algo deve ser feito, tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário. Porque o que aconteceu comigo, realmente, uma situação que, depois de 3 meses, não houve. Foi uma, infelizmente, foi uma só, uma só situação como essa. Porque as demais correições, o corregedor, então, os juízes auxiliares, iam lá, conversavam ao final do dia, ao final da inspeção, oportunizando. E aí, ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo, vamos resolver aqui, tem alguma situação de funcionário, de desvio, de função, alguma coisa assim, vamos resolver se for o caso. Então, por essas razões é que eu decidi dessa maneira, julgando parcialmente procedente, e para trazer mais uma vez aos eminentes pais as preocupações que me fizeram votar nesse sentido. Obrigado, presidente.
Como vota o conselheiro... o conselheiro Luiz Moreira acompanha de ver. Voto o conselheiro Jefferson Coelho.
Presidente,
Porque o relator foi o então conselheiro Mário Bonsalha. Em seguida, foi colhido o voto do Alessandro Tramurras. Tá certo. É porque votaram já Esdras Dantas, Walter Agra, Leonardo Carvalho e Mário Gonçalha. Depois, Alessandro Tramujas e Luiz Moreira. Então, o próximo é Jefferson Coelho.
Senhor presidente, Sim. Eu gostaria de refazer meu voto acompanhando a divergência. Eu retifico meu voto.
Walter Agra, divergência. Então, eu vou, só para informar, o relator, o conselheiro Alexandre Saliva, julgava parcialmente procedente o pedido, no que foi acompanhado pelo conselheiro Esdras Dantas, Leonardo Carvalho e Mário Bonsalha. Instaurou a divergência o conselheiro Alexandre Tramurras. Pediu vista o conselheiro Luiz Moreira, que acompanha agora a divergência. O conselheiro Walter Agra, que havia acompanhado o relator, agora retifica o voto acompanhando a divergência. E vota agora o conselheiro Jefferson Coelho, na ordem sequencial.
Presidente, essa questão é uma questão, como diz o Saliba, toda vez que se trata em matéria correcional, ela suscita, eu diria, até paixões com isso, com esse tema, né? Mas é muito, nesse caso concreto, havia realmente uma deficiência de condução desse processo. Por quê? Porque o membro do Ministério Público do Trabalho, a que se imputava qualquer incorreção no seu procedimento, não só na ordem disciplinar, mas na sua atuação como membro, não tinha vista desse relatório, né? E o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, até baseando no regulamento, no regimento interno da Corregedoria Nacional, adotou todas aquelas providências em que essa questão fosse resguardada. Ou seja, que um membro do Ministério Público tivesse sim vista de qualquer imputação atribuída a ele pelo senhor corregedor. Anteriormente, lá, esse processo é de 2012, esse processo de 2012, e as correições foram feitas lá, talvez até final de 2011 e tal. Foram publicadas, foram adotadas essas providências. Neste momento processual, o Conselho dizer que é inválido aquela situação, não vejo como reparar mais isso. Mas o grande equívoco, eu diria assim, seria realmente a vista. E isso foi consertado pelo Conselho Superior do Ministério Público, de forma que, nesse aspecto, eu acompanho a divergência.
A divergência é o conselheiro Jefferson Coelho. Voto o conselheiro Jarbas Soares.
Com a divergência, presidente.
Voto o conselheiro Antônio Duarte.
Senhor presidente, eu também, com os adminículos ofertados nesta oportunidade pelo conselheiro Jefferson, eu também peço vênia ao eminente relator Alexandre Saliba para acompanhar a divergência.
Tem muito dos adminículos.
Adminículos, é que fantástico. Eu estava registrando já aqui com o conselheiro Fábio.
Um voto, conselheiro Marcelo Ferra. Com ou sem adminículos?
Tenho as preocupações lançadas pela divergência, mas, a meu ver, pelo que eu entendi do voto do relator, não há nenhum cerceamento à atividade da corregedoria, tanto que o próprio Ministério Público do Trabalho modificou a forma de proceder. Ou seja, aquele relatório que antes era publicado direto passa... ganha ciência do membro, que pode manifestar, às vezes até apontar alguma incorreção, e o próprio corregedor depois analisa e mantém ou não. Então o corregedor vai poder verificar o que foi apontado pelo membro e manter o relatório na íntegra e publicar depois. Então, nada mais é que apenas uma oportunidade do membro manifestar sobre o relatório, o que às vezes facilita até para o corregedor, porque pode conter algumas informações inadequadas, comprovadas documentalmente, que possibilita o próprio corregedor retificar. Então, eu não vejo assim o voto do relator como um cerceamento à atividade correcional, razão pela qual eu acompanho o relator.
Vocês estão acompanhando o relator? A votar. Alguém, deixa de colher alguém? Eu pedindo vênia ao relator, eu vou também acompanhar a divergência e proclamo o resultado. Apertado por 7-6. O Conselho, por maioria, julgou improcedente o pedido. E agradeço meu voto em razão da alteração do regramento interno que aconteceu relatório da corregedoria. Portanto, proclamo o resultado. O Conselho, por maioria, julgou improcedente o pedido, lavrará o acórdão o conselheiro Alessandro Tramurras, que, como está com o pé quebrado, não tem o que fazer, pode trabalhar um pouco mais, não é isso?
No Ministério Público Federal também existe essa possibilidade.
Já a regra nossa é que se usa. Ministério Público Trabalho.